No próximo dia 15, se estivesse vivo, Miguel Arraes, tradicional político pernambucano, estaria completando 100 anos de idade. Para marcar a data e fazer memória, o Congresso Nacional irá realizar hoje uma sessão solene em homenagem a Miguel Arraes. A iniciativa da sessão é da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, com quem nós conversamos agora. Bom dia, senadora.
Bom dia, Gesiel.
Senadora, antes de vir aqui para Brasília, há 5 anos atrás, eu morei 27 anos em Pernambuco e acompanhei bem a trajetória de Miguel Arraes de Alencar. E eu lembro que em 1986, eu era estudante de jornalismo, e lembro da campanha a governador de Miguel Arraes, uma campanha que galvanizou o estado de Pernambuco, o slogan, eu lembro bem, a esperança está de volta. E nos comícios, nas caminhadas, o que a gente já imaginava, e hoje a gente olhando assim pelo retrovisor, a gente já via que em 1986 a figura de Miguel Arraes já era uma figura mitológica em Pernambuco. A senhora que conviveu com ele tinha essa impressão também?
Claro, Gesiel, é um prazer enorme poder falar com alguém que conheceu a figura pública de Miguel Arraes. Arraes saiu do Brasil depois do golpe de 64, após já ter sido prefeito de Recife e também governador, estava no mandato de governador do estado. Ele foi condenado à revelia, a 23 anos de prisão por subversão, portanto não lhe restou alternativa a não ser o exílio. Acabou indo para Argélia, cuja luta anticolonial também lhe mobilizava e se parecia com a luta que os brasileiros desenvolviam naquele período, muito identificada com a luta anti-imperialista, né? E Arraes foi um homem intransigente na defesa dos seus princípios. Ele se recusou a abandonar o posto de governador quando instado pelo golpe militar, e por isso foi preso na ilha de Fernando de Noronha. A sua volta do exílio, como você ressalta, é um momento de extrema mobilização popular em Pernambuco. O governo de Arraes se notabilizou pelo menos em 3 direções mais destacadas. A primeira, com muito impacto sobre o campo e, portanto, um estado do Nordeste com importância de Pernambuco, mas com forte presença agrícola, né? E com a tradição da produção de açúcar e nos canaviais, não havia uma relação garantidora dos direitos dos trabalhadores rurais. Um momento de grande ebulição política no Brasil em defesa dos direitos dos trabalhadores e em defesa da propriedade da terra, do direito à propriedade da terra. E Arraes, naquele momento, ele realizou um grande movimento, um pacto no campo, onde ele introduziu, garantiu a justiça do trabalho no campo, instituiu o salário mínimo para o trabalhador rural, tudo isso em conflito com os grandes usineiros do estado, né? Também teve uma marca muito definida ao lado de Ariano Suassuna, que além de seu grande amigo, era também seu secretário de cultura, e desenvolvia um forte programa de cultura popular no estado. Além de ter sido também um homem de visão de futuro, investindo na ciência e na tecnologia. Então, em 86, quando Arraes volta a governar Pernambuco, ele volta dentro de um movimento nacional que já acontecia no país inteiro pela redemocratização do Brasil. Em 82, os principais estados brasileiros já estavam sendo governados pelo PMDB. E a chegada de Arraes em Pernambuco, assim como a sua entrada ou a sua eleição, foi motivo de grande esperança para o povo que naquele momento juntava no Nordeste e no Brasil a alegria com a democracia e a esperança de que o processo democrático fosse capaz de nos dar governos que tivessem na meta o combate à desigualdade social.
Uma das coisas que eu lembro do governo de Miguel Arraes também, senadora, a senhora falou nessa questão aí dos canaviais, e um dos programas mais bem sucedidos da história do governo de Pernambuco, levando em consideração a situação dos canavieiros que sofriam naquele período de entre-safra, onde não tinha uma renda, o governador Arraes na época criou um programa chamado Programa Chapéu de Palha, que ainda hoje é lembrado em Pernambuco pelos canavieiros, e Arraes, na sua simplicidade, ao ter contato com esse povo, com os canavieiros e tudo mais, muitas vezes era chamado até de pai Arraes, naquela simplicidade do canavieiro, e essa figura de Miguel Arraes ainda hoje muito forte, tanto é que Arraes deixou também sucessores, que foi o caso do Neto, que acabou governando Pernambuco também fazendo um grande trabalho no governo.
Um grande governo, na verdade. Chapéu de Palha foi uma marca fundamental no governo de Arraes, porque ela falava exatamente com a linguagem da população mais pobre. Você sabe que no Nordeste brasileiro o trabalhador rural usa, e nos canaviais usava, um grande chapéu de palha para se proteger do sol durante o trabalho. E o projeto, no seu primeiro governo e depois, quando volta na redemocratização, voltado para os pequenos agricultores, pequenos produtores rurais, o incremento à agricultura, políticas sociais voltadas para o campo, o seu programa de eletrificação rural, que beneficiou centenas de milhares de famílias no campo, num período em que o campo nordestino ainda não tinha acesso. Eu me lembro, como senadora da Bahia, que a eletrificação do campo em Pernambuco se deu muito antes do que na Bahia, né? Exatamente por essa ação de Arraes. Então, o chapéu de palha era uma marca de um governo, de um homem, de uma liderança que tinha essa relação pessoal com esse povo com quem ele buscava representar. E isso foi muito forte durante os funerais de Arraes. Viam do campo diversos, centenas, digo até, arrisco dizer, milhares de trabalhadores, sim, ele estava presente, com o chapéu de palha, trabalhadores e trabalhadoras, todos eles com o chapéu de palha para se despedir de Arraes. Então, isso foi uma marca muito forte que o governo de Eduardo depois recuperou, fazendo um importante trabalho já voltado para as trabalhadoras rurais no campo de Pernambuco, um trabalho social de alfabetização e também de inclusão social dessas mulheres trabalhadoras rurais. Então, é uma marca que consegue se fazer a unidade, né, entre o Arraes no governo e Eduardo Campos depois, e que marca profundamente a vida de Pernambuco com uma pessoa com a história política de Arraes, que foi 3 vezes governador do estado, e depois o seu neto, que foi mais 2 vezes e, infelizmente, foi tirado da vida nacional por aquele terrível acidente durante o período da campanha eleitoral. Mas Arraes, acima de tudo, foi um ícone e exemplo para muitas gerações de políticos, inclusive a minha, não apenas de políticos, de cidadãos, né? seu governo também tinha forte apelo na participação popular e também era um homem de característica muito singular. Nós tivemos esse momento no Brasil em que, com o retorno dos principais políticos que haviam sido exilados, figuras muito fortes que marcaram aquele período da vida nacional, que tinham no destaque da liderança principal um processo de mobilização muito grande. Na Bahia foi Valdir Pires, no Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, com suas características próprias, e Arraes, ele próprio, um homem também muito singular, um homem que fumava charuto, cigarro, cachimbo, tomava uísque e fazia isso de uma maneira exatamente igual, onde estivesse, de uma maneira exatamente igual àquela que o trabalhador rural também fazia para tomar sua cachaça. Era um homem que não era de falar muito, falava assim meio para dentro, e algumas pessoas diziam que ele se fazia entender quando queria. Era uma figura realmente muito singular. Eu tive a oportunidade de conviver com Arraes no PSB, na direção do partido, de tê-lo como presidente do partido, e ver a sua dedicação depois que saiu em 94 do governo de Pernambuco, após o seu terceiro mandato. Ele volta, ele assume a presidência do PSB integralmente, fica deputado federal e se destaca justamente num período em que lideranças novas surgiram no Brasil. A experiência de Arraes, a força de Arraes servia como referência de um passado de luta pela democracia, mas de um futuro muito vinculado aos princípios que ele defendia lá atrás e que se manteve presente na sua trajetória e na sua afirmação política.
Senadora Lídice da Mata, muito obrigado pela sua entrevista também e pelas recordações a respeito deste político que marcou o Nordeste e o Brasil, Miguel Arraes de Alencar. Obrigado, senadora.
Obrigada a você.
8:15, nós conversamos com a senadora Lídice da Mata, falando sobre Miguel Arraes de Alencar. Falávamos hoje, já no início do Conexão, no nosso Dedo de Prosa. No dia 15, Arraes, se estivesse vivo, completaria 100 anos e serão celebradas missas em ação de graças em diversas cidades, entre elas Brasília, Recife e Crato, e também exposições que estarão acontecendo aqui na Câmara dos Deputados e uma sessão solene também aqui no Senado, trazendo informações a respeito da memória de Miguel Arraes de Alencar.